Lição 9. Aspectos da salvação. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar o privilégio e a importância da vitória do crente sobre o pecado, a graça que Deus fornece para uma vida de vitórias, a vida espiritual que vem de um relacionamento com Cristo, as advertências bíblicas sobre se afastar da graça, uma declaração de fé sobre questões específicas sobre salvação. 2. O aluno terá uma grande expectativa sobre viver em vitória sobre o pecado. Introdução. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Romanos 6 todos juntos. O que essa passagem nos diz sobre os efeitos da salvação? Evidência da salvação. A garantia pessoal da salvação é um dos principais temas da Epístola de 1 João. João declarou sua motivação para escrever essa carta. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, 13. O apóstolo sabia que haveria momentos em que o crente precisaria de garantias de que está salvo. Ele mostra que é apropriado que o crente busque evidências onde possa basear sua segurança. Por toda a epístola, ele deu alguns exemplos de evidências, dizendo: desta forma sabemos. 1 João 2, 3 e 5, 29, 1 João 3, 10 e 14, 19, 24, 1 João 5, 2 e 18. Ele disse que os crentes poderiam usar essas evidências para encorajar seus corações. 1 João 3, 19. A característica do crente que é mais enfatizada na epístola de 1 João é a vitória sobre o pecado. O apóstolo disse: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. 1 João 2, 1. Nessa declaração, o apóstolo mostra que o crente deve viver uma vida livre de pecados intencionais. Pecado intencional é amplamente discutido na lição 5. Ele escreveu para mostrar a importância de uma vida de vitórias. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2, 1 a 2. Aqui João reconhece que pecados podem ocorrer, apesar de não necessariamente ser assim. Ele nos garante que, se um crente pecar, o sacrifício de Cristo pode expiar por aquele pecado. Isso não significa que o crente pode voltar a pecar e ser perdoado automaticamente, sem arrependimento. Esse versículo diz simplesmente que o sacrifício está disponível a ele, assim como está para o mundo inteiro e para todo pecado. Sabemos que o mundo inteiro não é automaticamente salvo. Se o crente pecar, ele deve se arrepender pelo bem do seu relacionamento com Deus. Os versículos seguintes de 1 João mostram que a grande distinção de um crente é a vitória sobre o pecado intencional. As frases entre colchetes são comentários adicionados. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Uma pessoa desobediente a Deus não tem essa evidência. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2, 3 a 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 João 3, 4 a 6. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, não uma pessoa que de alguma forma é considerada justa enquanto continua pecando, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 7 a 8. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 9. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, 24. Permanecer em Cristo é inconsistente com a contínua desobediência dos mandamentos de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5, 2 a 3. O verdadeiro amor motiva a obediência. A desobediência mostra a falta de amor. O que é nascido de Deus vence o mundo, suas tentações e espírito. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, guarda, e o maligno não o atinge. 1 João 5, 18. Qual é a característica distintiva óbvia do crente nesses versículos? A partir desses versículos, parece óbvio que a característica distintiva do crente é o viver em obediência a Deus. A vitória sobre o pecado intencional é um grande privilégio do crente. Uma nota sobre 1 João 1, 8. Algumas vezes, as pessoas que negam que o crente pode viver em vitória sobre o pecado intencional citam 1 João 1, 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas o que significa ter pecado? Significa que, mesmo crentes continuam a cometer pecado intencional? Isso não seria consistente com as declarações em 1 João 3, citadas acima. Como João poderia ter feito essas declarações no capítulo 3, se tivesse anteriormente falado: todas as pessoas, incluindo os crentes, continuam cometendo pecado? Isso não faria sentido. O contexto mostra o significado. Em 1 João 1, 7, é prometida uma purificação para o pecado. Essa purificação é para aqueles que andam na luz, o que significa viver de acordo com a verdade em obediência a Deus. Aqueles que agora estão vivendo em obediência a Deus são limpos dos seus pecados passados pelo sangue de Cristo. Mas podem existir algumas pessoas que negam que pecaram e que precisam ser limpas. Essas são aquelas que dizem que não têm pecado e enganam a si mesmas. Elas alegam que nunca pecaram ou que resolveram seus problemas pecaminosos sem Cristo. Novamente em 1 João 1, 9, perdão e purificação são prometidos. Em 1 João 1, 10, ele volta a dizer que aqueles que dizem não ter pecado estão contradizendo o próprio Deus. João estava escrevendo para corrigir os erros daqueles que pensavam que não precisavam da purificação e do perdão providos por Cristo, aqueles que pensavam que não precisavam ser salvos. Ele não estava dizendo que mesmo os crentes continuam cometendo pecados intencionais, pois isso iria contradizer a sua ênfase principal e as suas declarações diretas nessa carta. A graça de Deus para uma vida de vitórias. Viver em vitória não é sempre fácil por causa da depravação hereditária e da fraqueza humana. Em razão disso, muitas pessoas acreditam que viver sem cometer pecados intencionais é impossível. Mas a graça de Deus tem a resposta para ambos os problemas. Depravação hereditária é a corrupção da natureza moral do homem que o inclina em direção ao pecado desde o seu nascimento. Depois da conversão, o crente luta com essa tendência em direção ao pecado. Mas Deus provê a graça não apenas para vitórias diárias, mas para uma purificação da depravação hereditária. Atos 15, 9. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 João 1, 7. A natureza pecaminosa não é uma condição a qual tenhamos de ser sujeitos por toda a nossa vida terrena. Para viver em vitória, o crente precisa chegar ao ponto de entrega seu coração a Deus, sem nenhuma reserva. Romanos 12, 1. Quando o Espírito Santo preenche o crente, ele o capacita para amar a Deus completamente. A fraqueza humana é uma limitação física, mental ou uma deficiência. Por consequência da queda de Adão no pecado e do declínio da humanidade através do pecado continuado, somos mentalmente, fisicamente e emocionalmente mais fracos do que Deus nos projetou para ser. A fraqueza humana faz com que cometamos erros. Podemos não saber a coisa certa a se fazer em uma situação. Podemos ter opiniões erradas sobre certas classes de pessoas ou grupos étnicos. Ideias erradas não são automaticamente corrigidas quando uma pessoa é salva. Ideias erradas causam ações erradas, porque se uma pessoa está errada sobre o que ela deve fazer, fará a coisa errada. A fraqueza pode fazer uma pessoa lutar por muitas razões. Talvez ela não tenha aprendido como aplicar os princípios das Escrituras. Talvez não tenha desenvolvido disciplinas que poderiam ajudá-la a resistir aos seus impulsos. Talvez não tenha os hábitos diários que poderiam ajudá-la a se manter forte. Talvez não tenha entendido a importância de andar no Espírito. Não devemos ser rápidos em julgar os outros, porque nem sempre sabemos quando eles estão pecando intencionalmente. Muitas vezes, as pessoas erram por uma falta de conhecimento e de maturidade espiritual. Você já teve uma tentação que pensou que ninguém mais havia experimentado? Você já pensou se é realmente possível viver em completa vitória sobre o pecado? Deus prometeu graça capacitadora que mais do que compensa pela nossa fraqueza na tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Esse versículo nos diz muitas coisas importantes. 1. A tentação vem por causa da nossa humanidade. Isso significa que a sua luta não é unicamente sua. 2. Deus conhece as nossas limitações. Ele entende o quanto podemos suportar. Não sabemos o quanto podemos suportar, mas Ele sabe. 3. Deus limita as tentações que vêm a nós. Ele deseja que vivamos em vitória. De acordo com esse versículo, é possível ter vitória em todo o tempo. 4. Deus provê o que nós precisamos para vencer. Ele providencia um escape. Deus quer que vivamos uma vida em vitória. Ele nos dá graça para viver vitoriosamente. Vida no Espírito. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Romanos 8 e observe os versículos usados nesta sessão. Romanos 8 dá uma maravilhosa descrição do trabalho do Espírito na vida do crente. Romanos 8, 26 nos diz que não sabemos como orar como deveríamos, mas o Espírito Santo ora através de nós. Esse capítulo nos mostra como viver uma vida de vitória. Não seremos condenados se seguirmos o Espírito ao invés da carne? Romanos 8, 1 e 4. Podemos cumprir a justiça que Deus espera de nós, graças ao poder do Espírito que trabalha em nós. Romanos 8, 4. Se uma pessoa é controlada pela natureza pecaminosa, ela não pode agradar a Deus. Romanos 8, 8. Está condenada. Romanos 8, 1. E será julgada por ele. Morrerão. Em Romanos 8, 13. Mas pelo poder e orientação do Espírito Santo, podemos acabar com as ações pecaminosas. Romanos 8, 13 a 14. Vida em Cristo. Em João 15, 1 a 10, está a famosa metáfora da videira e dos ramos. Ela responde a algumas perguntas importantes. Como permanecemos em Cristo? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. João 15, 10. Parar de permanecer em Cristo significa parar de obedecê-lo. O que acontece então? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. João 15, 6. Se uma pessoa para de obedecer e assim para de permanecer em Cristo, é rejeitada. A ilustração dos ramos sendo queimados mostra uma rejeição completa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15, 4. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. João 15, 2. Se não permanecemos em Cristo pela obediência, não podemos dar fruto. Dar frutos significa viver uma vida transformada, abençoada e guiada pela graça de Deus. Se uma pessoa desobedece a Deus, separa a si mesma do fluir da vida que Deus provê e não pode mais viver a graça de Deus. Aquele que não dá fruto é rejeitado. Cristo é como uma videira que nos dá vida. João 15, 6. A salvação é possuída por meio de relacionamento. Estar separado de Cristo é estar separado da salvação. Nós mantemos um relacionamento salvador com Cristo, ao confiar e obedecer a Deus. João 15, 10. Lâmpadas elétricas e a eletricidade são uma ilustração moderna do mesmo conceito. A lâmpada tem luz enquanto o poder da eletricidade está fluindo nela. A lâmpada não pode manter a sua luz se for separada da sua fonte de energia. Da mesma forma, temos a vida eterna pelo nosso relacionamento com Cristo. João 17, 3. A sua vida flui em nós. Não mantemos essa vida se nos separarmos dele. Alertas das Escrituras. Algumas pessoas dizem que não é possível tirar um nome do livro da vida depois de já ter sido escrito. Mas existe ao menos uma forma de um nome poder ser removido. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22, 19. Existem poucas pessoas que são culpadas de literalmente removerem parte do livro de Apocalipse. No entanto, é salientado que é possível que um nome seja removido do livro da vida. Jesus deu uma promessa e um alerta quando disse: "O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida." Apocalipse 3, 5. Em dado momento, Paulo ficou preocupado que os convertidos em Tessalônica pudessem ter desistido da sua fé. Ele disse que se isso tivesse acontecido, o seu trabalho de evangelizá-los teria sido desperdiçado. 1 Tessalonicenses 3, 5. Isso mostra que é possível que o crente se afaste tanto da sua fé que a sua conversão anterior não tenha valor. Em 2 Pedro 2, 18 a 21, descobrimos que existem falsos ensinadores que enganam alguns crentes que escaparam das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses ex-crentes haviam conhecido o caminho da justiça, mas o deixaram. Esse texto fala que teria sido melhor se eles nunca tivessem conhecido o caminho do que retornar a um estilo de vida de pecado. Isso mostra que é possível perder a salvação quando se volta ao pecado. Se não fosse possível perder a salvação, nunca poderia ficar pior do que era antes de ser salvo. A filiação pode ser mudada. Já fomos filhos do diabo, João 8, 44, e filhos da ira, Efésios 2, 2. Mas a filiação muda quando somos adotados por Deus, Romanos 8, 15. O filho pródigo perdeu todos os seus benefícios de filiação enquanto esteve alienado do seu pai. Quando retornou, o seu pai se referiu a ele como se houvesse morrido. Lucas 15, 32. Deus quer que os crentes se sintam seguros, mas não baseando seus sentimentos em falsas garantias que os fazem se colocar em perigos reais. Não devemos prometer aos crentes algo que Deus não prometeu. Ele não promete que estaremos a salvo de perder a nossa salvação sem importar o que façamos. Ele promete nos guiar e capacitar para vivermos em vitória sobre o pecado. Isso é garantia suficiente para sermos livres do medo. Algumas vezes, os crentes têm dúvidas sobre a sua salvação. Eles podem ter certeza de que foram uma vez salvos, porém, duvidam que ainda estão em um relacionamento salvador com Deus. A Bíblia não nos deixa em dúvida quanto a essa importante questão. É a vontade de Deus que o crente esteja tão seguro da sua salvação que tenha confiança no dia do juízo. 1 João 4, 17. Não se questionando se passará ou não no exame de Deus. Quando o crente tem dúvidas, não deve simplesmente ignorá-las, porque tem certeza de que foi uma vez salvo. É apropriado examinar-se a si mesmo para saber se está na fé. 2 Coríntios 13, 5. Se a pessoa sabe que foi salva seguindo os passos das Escrituras para a salvação, e permanece em Cristo caminhando numa relação obediente com Ele, pode ter a certeza de que tem vida espiritual. Erros para evitar. Baixas expectativas. A vitória sobre o pecado parece impossível para as pessoas por duas razões: fraqueza humana e depravação hereditária. Devemos lembrar que Deus não nos condena por termos limitações humanas. Ele dá poder através de seu Espírito para que possamos cumprir a sua vontade. Não é pecaminoso ter fraquezas, e nenhuma pessoa precisa pecar por causa da fraqueza. A influência da depravação hereditária continua após a conversão. Mas Deus provê graça para sermos limpos. Não somos culpados por termos nascido com depravação hereditária, mas é nossa culpa se continuarmos sendo influenciados por ela. Portanto, nem a fraqueza humana, nem a depravação hereditária devem nos fazer perder a esperança de viver em vitória. Através da fé em Cristo, somos unidos a Ele. Nós nos identificamos com Ele em sua morte e ressurreição. E para nós isso significa morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida. Romanos 6, 3 a 11. Ele está em nós e nós estamos nele. A vida cristã não é apenas a tentativa de seguir o seu exemplo, fazendo o nosso melhor. A vida cristã é vivida por Cristo em nós. Ele teve a vitória sobre o pecado quando andou pela terra, e Ele ainda vive vitoriosamente em nós. Por que isso importa? Sentado no meio-fio da rua de uma grande cidade está uma pobre mulher vestida de trapos. O seu cabelo está bagunçado e emaranhado pela sujeira. Sua pele está suja e encardida. Ela se senta em desespero, sem esperança. De repente, há uma grande agitação e na esquina cavalga o grande príncipe do reino com os seus nobres. O príncipe é bonito, forte e gentil. Enquanto a sua carruagem passa pelo lugar onde a mulher suja está sentada, o príncipe grita para o seu motorista: "Pare!" Enquanto a carruagem está parando, o príncipe diz para os seus servos: "Aquela mulher sentada no meio-fio é a mulher com quem eu quero me casar." Agora a cena muda. Olhamos para o palácio no dia do casamento. O que vemos? Uma mulher suja ainda vestida em seus trapos, com o cabelo bagunçado e emaranhado pela sujeira. Ao redor dela estão as assessoras pessoais segurando o seu vestido de noiva, sabonetes e perfumes. Mas a noiva não está interessada em se preparar para o seu casamento. Uma das assistentes pergunta: "Minha senhora, você não quer se preparar para o casamento?" A noiva responde: "É assim que eu estava quando ele me viu e quis se casar comigo. Então eu acho que não importa como eu me pareça agora." Ficaríamos espantados com essa atitude, porque o príncipe a ama, não deseja que ela fique nesta condição. Porque o príncipe a amou quando ela não era bonita. Ela deveria querer estar com a sua melhor aparência para ele. Deus nos ama quando somos pecadores, mas isso não significa que o pecado não importa. Porque Ele nos ama, quer mudar a nossa condição. Porque Ele nos ama, deveríamos querer ter a imagem e o caráter que o agradam. Direções práticas para viver em vitória. Ao redor do mundo, a verdade cristã está sendo misturada com superstições. Alguns ensinam a vitória sobre o pecado através de orações repetidas, experiências emocionais, repreensão de espíritos malignos, que são considerados os causadores de certos pecados, masoquismo, o uso de certos encantos, a colocação de símbolos espirituais ao redor da casa, ou ungir o corpo com um óleo especial. É um erro esperar a vitória através de mágica espiritual. Alguns também ensinam a vitória sobre o pecado de forma muito simplista. Eles dizem que as experiências da salvação e o preenchimento do Espírito destruirão o poder do pecado permanentemente. Eles falham em enfatizar a necessidade do crescimento espiritual, da disciplina e da constante vigilância. Aqueles que não conseguem ter vitórias consistentes sobre o mundo e o pecado devem sinceramente se fazer as seguintes perguntas. 1. Eu verdadeiramente nasci de novo? Eu morri para a minha antiga vida? Eu me arrependi e a deixei para trás? Eu tenho uma nova vida em Cristo, novas atitudes, novos desejos, um novo desejo pelas coisas de Deus. 2 Coríntios 5:17. Cristo veio habitar no meu coração através do Espírito Santo? Eu estou tentando vencer o pecado através da força de vontade, ou estou dependendo do poder de Deus que habita dentro de mim? Gálatas 2:20. 2. Eu estou guardando a palavra de Deus no meu coração? O salmista testificou: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Devemos nos alimentar da palavra de Deus como um bebê recém-nascido faminto se alimenta de leite materno. 1 Pedro 2:2. 3. Eu estou me considerando verdadeiramente morto para o pecado e vivo para Deus? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Estou rejeitando as tentações com a confiança de que elas não têm poder sobre mim? 4. Eu estou dependendo de Deus para vencer? O apóstolo João declarou: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. O apóstolo Paulo disse que nunca iria colocar sua confiança em nada, exceto na cruz de Jesus, pois é através da cruz que as coisas do mundo perdem o seu poder de nos atrair e controlar. Gálatas 6:14. É impossível para nós vivermos uma vida consistente de vitórias se nos esquecermos da fonte de toda a justiça, Jesus. 5. Eu estou diariamente me revestindo no Senhor Jesus pela fé, e não estou fazendo nenhuma concessão para o pecado? Não importa onde estejamos em nossa jornada cristã, a vitória nunca é automática. Eu devo conscientemente adotar as atitudes de Jesus em relação ao pecado e seguir o seu exemplo. Romanos 13:14, Efésios 4:24. 6. Eu estou me revestindo da armadura espiritual de Deus? No campo de batalha da vida, muitos crentes são feridos pelos dardos inflamados de Satanás, simplesmente porque se tornaram descuidados com as suas defesas espirituais. Efésios 6:11. 7. Eu estou praticando autodisciplina? Não importa quão maduros estejamos em nossa fé, sempre haverá uma necessidade de autodisciplina. Estou treinando e disciplinando o meu corpo? Apetites naturais dados por Deus, tal como o desejo por comida, sono ou sexo, devem ser controlados, para que sirvam o propósito da minha alma recém-nascida. Uma vez que o meu corpo foi marcado pelo pecado, os seus desejos não estão em equilíbrio. Não se deve permitir que o corpo governe, ele deve servir ao Espírito. Paulo disse que disciplinou o seu corpo e fez com que o obedecesse para que ele não se tornasse espiritualmente reprovado. 1 Coríntios 9:25-27. Essa disciplina é necessária para todo cristão. 8. Eu estou vivendo em obediência? Andar na luz é a admoestação do apóstolo João. 1 João 1:7. tendo em vista que existem muitas armadilhas, pedras de tropeço e lugares perigosos na estrada para o céu, devemos andar pela luz da palavra de Deus, Salmos 119, 105, e na presença do Espírito Santo, João 14, 26. A obediência traz consigo a promessa de que o sangue de Jesus nos manterá limpos. Caminhar na escuridão leva a tropeçar e a cair, e a uma eventual morte para aqueles que se recusam a voltar para o caminho da luz. Declaração de fé. Viver uma vida cristã vitoriosa é o privilégio e dever de todo crente. O crente tem vida pelo relacionamento que possui com Cristo. O crente que rejeita a vontade de Deus e retorna ao pecado enfraquece e potencialmente destrói a fé, que é a sua conexão com Deus. Deus proporciona tal graça fortalecedora para que o crente possa vencer todas as tentações.